cumprimentar todos os colegas, senhoras e senhores deputados. Vamos então passar à segunda parte da nossa ordem de trabalhos. Doce deputada. Temos então o primeiro ponto, que é a apreciação e votação da ata da reunião número 76 de 13 de dezembro. Pergunto se têm observações. Não sendo o caso, pergunto quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. No ponto 2, temos a comunicação de baixa à comissão e distribuição de iniciativas, com designação do deputado autor do parecer e deliberação sobre a submissão à apreciação pública e eventuais consultas a realizar. Temos aqui vários projetos de lei. Que eu me eximo de ler, que são 5 do Bloco e 2 do PAN, e o que eu propunha era a esta comissão é que, por causa dos prazos apertados que temos, que dispensássemos o relatório, bem como a apreciação pública, porque já não teríamos tempo de fazer. Portanto, eu poria à votação se estariam de acordo com esta proposta. Não vão ser agendadas para plenário, portanto, dispensar-se o relatório e dispensar-se a apreciação pública, que manifestamente já não temos prazo para ela. Está a ver, não temos tempo, manifestamente. Daí que eu sugeria, apresentava esta proposta de dispensa do relatório destes projetos de lei, bem como da respectiva apreciação pública. Alguém tem algo a opor? Não sendo o caso, posso perguntar quem vota contra, quem se abstém. Então, estamos de acordo, aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 3, discussão e votação dos relatórios sobre o seguinte projeto de lei número 964, da autoria do PCP, que repõe o princípio do tratamento mais favorável do trabalhador e que constitui a 20ª alteração ao Código de Trabalho, aprovado pela Lei 7/2009, de 2 de fevereiro, em que é relator o Sr. Deputado Fernando José. Sr. Deputado, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Boas-vindas, Srs. Deputados. O projeto de lei 964 procura repor o princípio do tratamento mais favorável na legislação laboral. Entendendo o PCP que o princípio do tratamento mais favorável foi retirado da legislação em 2013 e apenas exposto com caráter limitado em 2009, pretende agora a reposição plena da norma, alterando o artigo 3º do Código de Trabalho. Tratando-se de matéria laboral, foi promovida a apreciação pública da iniciativa. Neste âmbito foram recebidos 13 contributos por parte de organizações sindicais que subscrevem o parecer da CGTP, no qual esta considera fundamental a alteração da legislação laboral, demonstrando inteiro acordo com o projeto de lei. Enquanto o deputado relator reserva a minha posição para a discussão da iniciativa legislativa em sessão plenária, tendo em consideração o anteriormente exposto, a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão conclui que a presente iniciativa legislativa cumpre genericamente os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor. Nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deverá ser metido a sua excelência e o presidente da Assembleia da República. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Fernando José. Alguém se quer pronunciar? Não sendo o caso, ponha à votação. Quem vota contra, que se abstém, aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora ao projeto de lei de 965, que revoga o regime de caducidade da contratação coletiva, em que é a relatora a senhora deputada Clara Marques Mendes, do grupo parlamentar do PST, que suponho que se encontra muito bem representada pelo senhor deputado Hugo Maravilha, que se vai subrogar à Senhora Deputada. Faz favor, Senhor Deputado.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Muito rapidamente, relativamente à apresentação sumária da iniciativa, o Grupo Parlamentar do PCP defende a eliminação da caducidade da contratação coletiva por entender que uma convenção coletiva só deve cessar por acordo entre as partes que a outorgam ou outorgaram, ou por substituição por uma livremente negociada e nunca por decisão unilateral do empregador. Assim, os proponentes, realçando o papel estruturante na regulação de trabalho das convenções coletivas, bem como a sua natureza da consagração de direitos, criticam as anteriores alterações do Código de Trabalho por considerarem que, no que respeita à caducidade dos instrumentos de regulamentação coletiva, é dada a possibilidade às associações patronais de, recusando-se a negociar, fazerem caducar os contratos coletivos de trabalho, pondo em causa os direitos que estes consagram. É ainda criticada a arbitragem obrigatória, defendendo que esta deixa dos direitos dos trabalhadores à mercê da discricionariedade da decisão dos colégios arbitrais. Com efeito, propõe a revogação de vários artigos do Código de Trabalho que versam sobre o regime da caducidade, designadamente nos artigos 497, 500A, 501, 501A, 510, 511 e 513 e ainda a alteração dos artigos 500, 502 e 512 do mesmo diploma. Foram recebidos os contributos de várias entidades. Todas estas entidades apresentaram o mesmo parecer, no sentido de dar o seu inteiro acordo ao presente projeto de lei, que pretende repor o princípio do tratamento mais favorável e revogar o regime da sobrevigência e caducidade da convenção coletiva, na certeza de que a sua aprovação vai contribuir para a valorização do direito de trabalho e para a substancial melhoria dos direitos dos trabalhadores. Relativamente à opinião do deputado relator, sendo a opinião do relator meramente facultativa, o deputado autor do presente relatório exime-se nesta sede de manifestar a sua opinião da proposta em análise. Em conclusão, tendo em consideração o anteriormente disposto, a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão conclui que a presente iniciativa legislativa cumpre os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor, sugerindo-se o acolhimento das sugestões deixadas na nota técnica. Nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deverá ser remetido a Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República.
Muito obrigada, Sr. Deputado Hugo Maravilha, na versão da Sra. Deputada Clara Marques Mendes, com uma voz mais grossa. Muito obrigada pela sua apresentação. Se alguém tem observações, não sendo o caso, passo à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos agora ao projeto de lei número 968 do PCP, que reforça os direitos dos trabalhadores no regime de trabalho noturno e por turnos, em que é relatora a Sra. Deputada Rita Borges Madeira. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito bom dia a todas e a todos os senhores deputados aqui presentes, também aos senhores assessores e também aos serviços. O presente projeto de lei retoma uma iniciativa apresentada na primeira sessão desta legislatura, que era o projeto de lei número 1/15 do PCP, reforço dos direitos dos trabalhadores no regime de trabalho noturno e por turnos, e recupera projetos já apresentados neste âmbito ao longo das últimas legislaturas. Na exposição de motivos, o PCP indica reconhecer as características penosas e específicas deste regime de trabalho e propõe medidas de limitação, salvaguarda e reparação dos seus efeitos. A iniciativa em apreço, conforme indica o artigo 1º, referente ao objeto, procura alterar o regime de organização dos tempos de trabalho em regime de trabalho noturno e por turnos, definir a retribuição relativa ao trabalho por turnos e facilitar a idade de reforma para os trabalhadores em regime de trabalho por turnos, alterando o Código de Trabalho e a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas. Não existindo contributos ou pareceres relativamente à iniciativa em apreço, propõe-se a adesão ao conteúdo da respectiva nota técnica disponível em anexo. Assim sendo, e concluindo, a presente iniciativa legislativa cumpre genericamente os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor, sendo de acolher as sugestões deixadas na nota técnica disponível em anexo, e nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deverá ser remetido a Sua Excelência ao Presidente da Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Rita Borges Madeira. Alguma observação? Enfim, congratulá-la pela forma sucinta e pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passo ao projeto de lei número 969 do PCP, que repõe os valores de pagamento do trabalho suplementar para todos os trabalhadores. É a 20ª alteração à lei número 7 de 2009, de 12 de fevereiro, que aprova o Código de Trabalho e a 10ª alteração à Lei nº 35, 2014, de 20 de junho, que aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, e é relator o Sr. Deputado Jorge Calveias, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sra. Presidente. A iniciativa em apreço promove alterações ao Código de Trabalho e à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, no sentido de repor os valores de pagamento do trabalho suplementar para todos os trabalhadores, designadamente o pagamento de trabalho extraordinário com um acréscimo de 50% na primeira hora e de 75% nas horas seguintes, e a reposição do direito e descanso compensatório correspondente a igual período das horas trabalhadas, ou um acréscimo de 100% no salário no caso de trabalho em dia feriado. Nesse sentido, argumenta-se na exposição de motivos que as alterações às leis laborais promovidas por sucessivos governos e de forma particularmente grave no governo PSD-CDS entre 2011 e 2015 representaram um retrocesso civilizacional profundo e a aposta num caminho de desvalorização do trabalho e de ataque a direitos fundamentais dos trabalhadores. A revisão do Código de Trabalho em 2012 promovida pelo governo PSD-CDS-PP representou a imposição do trabalho forçado e gratuito com a eliminação de feriados, redução de dias de férias e corte de dias de descanso obrigatório, extorquindo milhões de euros aos trabalhadores, promovendo a eliminação de mais de 90 mil postos de trabalho e extinguindo feriados que são símbolos de independência nacional e soberania popular. E que o corte de 50% no pagamento do trabalho suplementar, do trabalho em dia feriado ou em dia de descanso semanal, foi aplicado a todos os trabalhadores até 2015, sendo que desde então apenas as situações abrangidas pela contratação coletiva garantem o pagamento sem redução. No entanto, várias empresas têm incumprido a lei e negado o pagamento do trabalho suplementar em dia de descanso semanal ou em dia feriado sem redução de 50% do seu valor. Assim, mantém-se ainda o corte no pagamento para todos os trabalhadores não abrangidos pela contratação coletiva. Esta iniciativa legislativa está em conformidade com os requisitos constitucionais e regimentais e, por tratar de legislação do trabalho, foi submetida à apreciação pública de 17 de novembro a 17 de dezembro. A nota técnica que se encontra em anexo ao presente relatório apresenta uma análise cuidada e detalhada sobre o enquadramento jurídico relevante para a iniciativa em apreço, pelo que se recomenda a sua leitura integral. Neste âmbito, sublinha-se a observação feita na nota técnica a respeito do enquadramento jurídico existente na União Europeia, a análise dos regimes jurídicos em vigor na Alemanha, Espanha, França, Itália e Reino Unido e o elenco de convenções adotadas pela Organização Internacional do Trabalho sobre a matéria em apreço. Quanto à opinião do relator, sendo esta facultativa, o deputado autor do presente relatório exime-se nesta sede de manifestar a sua opinião. Tendo em consideração o anteriormente exposto, a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão pode, portanto, concluir que a presente iniciativa legislativa cumpre os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor, devendo o presente relatório ser remetido a Sua Excelência ao Presidente da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Calveias. Algum dos colegas se quer pronunciar? Não sendo o caso, agradeço ao Sr. Deputado e ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Temos agora o ponto 4, em que vamos apenas votar, uma vez que a discussão já foi feita na última reunião, dos projetos de resolução 873 do PS, que recomenda ao Governo promova melhores condições de acesso ao trabalho para estudantes, e 881 do PAN também, que recomenda ao Governo que adote medidas de valorização do Estatuto do Trabalhador Estudante. Portanto, se estiverem de acordo, temos aqui um texto conjunto que já foi distribuído, que é da autoria do PS e do PAN, portanto, que recomenda, repito, ao Governo que promova melhores condições de acesso ao trabalho para estudantes e medidas de valorização do trabalhador estudante. Eu sei que isto é só para votação, mas... Como é que se chama? Miguel Costa. Não sei se o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, sempre encarregado das questões da juventude, apesar de não termos discutido, quer fazer alguma consideração sobre este texto conjunto.
Sra. Presidente, apenas para agradecer a disponibilidade do PAN para um texto em conjunto e também as várias discussões que houve na última reunião, que entendemos terem sido úteis para poder clarificar os termos do nosso texto único. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade.
Sr. Presidente, nós, desculpe, grande tempo. Nós queremos desagregar e queremos votar contra. Queremos desagregar, estamos a falar de trabalhadores estudantes, não é?
Senhor Deputado, pode falar um bocadinho mais alto, por favor.
Nós queríamos pedir para desagregar a votação deste projeto de resolução em pontos e queremos votar contra o ponto que fala das isenções contributivas, que é o ponto 3. Obrigado, ao Pedro.
Muito bem, então vamos votar ponto a ponto, se estiverem de acordo. Ponto 1, quem vota...
Podemos votar os outros pontos todos juntos, porque só queremos desagregar o ponto 3. Votamos a favor dos outros pontos e contra o ponto 3.
Pergunto, quem vota o ponto 1, 2, 4 e 5 a favor, contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 3, quem vota contra? O Bloco de Esquerda, todos os outros, alguém se abstém, portanto, foi aprovado por maioria, com os votos contra do Bloco de Esquerda, o ponto 3 deste texto conjunto. Okay. Passamos então agora ao ponto 5, que tem a ver com a discussão e votação de projetos de voto nos termos do artigo 75 do RAR, com a eventual deliberação da Comissão sobre a apresentação de um projeto de voto da sua iniciativa sobre esta mesma temática, que é o Dia Internacional e Nacional das Pessoas com Deficiência. Portanto, quer o PSD, PCP, Bloco, PS, Chega, apresentaram votos de saudação pelo Dia Internacional e Nacional das Pessoas com Deficiência. No entanto, sugeriu-se, e temos aqui um texto que eu suponho que os colegas já terão recebido, que é um voto da Comissão e que foi distribuído agora e que agrega este voto de saudação como voto da Comissão e não de nenhum partido isoladamente. Já receberam o texto? Muito bem, então temos a proposta do PST, as alterações do PS, falta apenas consensualizar as alterações propostas pelo PCP, certo? Sim, Sr. Deputado Emília Cerqueira.
Da parte do PST, estamos de acordo com as alterações, com o texto que consensualizamos inicialmente, bem como com as propostas apresentadas pelo PCP. Portanto, agora depende daquilo que for a oposição dos restantes grupos parlamentares.
Sim, senhora deputada
Marta
Freitas.
Do grupo parlamentar do Partido Socialista, não há um acordo relativamente a esta proposta última do PCP, atendendo que consideramos que, sendo um voto em nome de todos os grupos parlamentares, deverá ser um voto mais genérico, pela positiva de construção e educação de todos os cidadãos portugueses, que deverá ser menos politizado, porque isto é uma matéria que deverá unir a todos e não criar dissonâncias, porque a construção de uma sociedade mais igual, mais equitativa, mais inclusiva, dá-se na união de todos. Deverá ser um projeto mais genérico, no sentido que já existem as iniciativas legislativas para que cada grupo parlamentar possa expor aquela que é a sua visão e o que deverá ser melhorado. Nesse sentido, concordamos que a proposta do PS demonstra que ainda há um trabalho a ser feito, que é uma matéria que merece atenção, mas que é feita pela positiva, no sentido de educação da sociedade portuguesa. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Marta Freitas. O grupo parlamentar do Chega, Sr. Deputado Jorge Galveias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Chega está de acordo com a consensualização da proposta. Muito obrigado.
Portanto, a questão é que, estando o Grupo Parlamentar do Partido Socialista contra as alterações propostas pelo PCP, não poderemos considerar isto um voto da Comissão. Sim, Sr. Deputado Jorge Soares.
Não, estou aqui a ser interpelado pelo silêncio. Nós estamos de acordo. O Bloco de Esquerda está de acordo com esta proposta de voto.
Com a proposta do PS?
Ou não, com a proposta... Com a proposta conjunta que foi feita para a fusão dos votos.
Contudo, o Partido Socialista não concorda, pelo que não poderá ser um voto da Comissão, uma vez que não há unanimidade relativa à redação final. Sim, senhora deputada Emília, nomeadamente com as propostas que foram agora apresentadas pelo PCP, que o Partido Socialista considera politizarem o voto, certo?
Permite-me, Sra. Presidente, nós durante a manhã, e tem havido aqui um grande esforço por parte dos grupos parlamentares, até pela importância da matéria, sim, dos grupos, eu disse dos grupos, não estou a referir-me a nenhum em concreto, estou a generalizar o mais possível nesta questão. Houve um texto inicial que até foi preparado por nós, o Partido Socialista deu sugestões que nós aceitamos, consensualizado, todos os partidos concordaram e depois, nesta fase final, o Partido Comunista Português apresentou uma nova, mais dois parágrafos, para sermos bem rigorosos, que gostava de ver acrescentados a este voto consensualizado. A verdade é que me parece que seria importante perguntar ao Partido Comunista Português se faz questão que assim seja ou não, porque também estarmos, desde já, a matar um voto da Comissão apenas porque há uma proposta do Partido Comunista sobre o qual ele nem sequer teve a oportunidade e pode não o querer fazer, portanto, pode não o querer fazer. Mas também pode o Partido Comunista entender que em prol de algo que é maior, que é um voto da Comissão a que se dá esta dignidade, está disponível ou não para alterar. Para o PSD nós aceitamos ambas as versões, já deixámos isso bem claro. No entanto, também me parece que se deveria perguntar ao PCP qual é a sua posição relativamente a esta tentativa de consensualização, porque ele mandou apenas uma proposta, pelo menos foi assim que nós interpretamos.
Muito obrigada, Sra. Deputada Emília Cerqueira. Ou conseguimos fazer isto até ao final da reunião, que eu tenho algumas dúvidas, ou então o melhor é deixarmos para o ano e tentar consensualizar como voto da Comissão, não sei.
Posso, Sra. Presidente? Obrigada. Houve já um consenso relativamente a um parágrafo de redação final no diário da Assembleia e, portanto, nesse parágrafo final havia um consenso, até houve propostas do PCP e o PS não se opôs também a esse parágrafo final e era consensual de todos os grupos. Agora, percebemos que para ir a plenário deveria haver um texto associado a essa mesma redação. E nesse sentido é que nós estamos, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pelas razões que já expôs, não está de acordo com as últimas alterações do PCP, que foram apresentadas mesmo agora há poucos minutos. E, portanto, se calhar precisaria de um trabalho, ou então... propomos aqui que acolham esta sugestão do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, seja um voto mais genérico para que todos se sintam confortáveis nesse mesmo voto e se possa dignificar aqui na Assembleia o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, um dia que deverá sensibilizar todos, sem exceção, nesta matéria. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Temos aqui uma questão processual, que é o facto de não haver representante do Grupo Parlamentar do PCP e, portanto, não podermos decidir se será voto da Comissão ou não. Portanto, eu suponho, a menos que alguém tenha alguma sugestão melhor, que isto vai ter que passar para o próximo ano. Ou então, talvez uma solução brilhante do Sr. Deputado Jorge Galveias.
Não, Sra. Deputada, apenas lamentar que o dia de saudação o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência seja passado para o próximo ano, é uma falta de respeito pela dignidade dos deficientes e é lamentável que seja, depois de todos nós termos discutido, entre aspas, um voto, para ser voto da Comissão, há minutos atrás verem alterações que vêm desestabilizar, digamos assim, tudo aquilo que já estava consensualizado. Eu acho, na minha opinião, na opinião...
Bom, eu estou de acordo com o Sr. Deputado Jorge Galveias. É uma pena que, de facto, numa temática tão importante, não consigamos aqui um consenso relativamente ao Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Não sei se, digam-me os serviços, se regimentalmente eu estou a cometer alguma botade. Fazemos isto por escrito, ou seja, tentamos junto do PCP ver se ele concorda com esta, enfim, com a proposta que o PS fez de despolitizar, entre aspas, o voto. Muito bem, o senhor deputado está a chegar, então vamos suspender este ponto e vamos continuar, já regressamos ao ponto 6, discussão e votação nos termos do artigo 75 do RAR do projeto de voto número 532 do PST, de saudação pelo 38º aniversário da proclamação pela Organização das Nações Unidas do dia 5 de dezembro, como o Dia Internacional do Voluntariado. Quem vai apresentar?
Obrigada, Sra. Presidente. Eu também peço desculpa, não tinha percebido, porque esta discussão acabou por se arrastar um bocadinho, mas muito rapidamente, o PSD apresentou um voto de saudação pelo 38º aniversário da proclamação pela Organização das Nações Unidas do dia 5 de dezembro como Dia Internacional do Voluntariado. É um dia que nos parece particularmente importante, até por aquilo que representa, pelo número de pessoas que se envolvem na ajuda do outro e merecem este reconhecimento. Sendo que a Lei 7198, do 3 de novembro, define voluntariado como conjunto de ações de interesse social e comunitário realizadas de forma desinteressada por pessoas no âmbito de projetos, programas e outras formas de intervenção ao serviço dos indivíduos, das famílias e da comunidade e outras formas de intervenção ao serviço dos indivíduos. São sempre entidades sem fins lucrativos e são desenvolvidas por entidades públicas ou privadas, não estando abrangidas as atuações que, embora desinteressadas, têm um caráter isolado e esporádico, que sejam determinadas por razões familiares, amizade ou boa vizinhança. Todos nós vemos que este ato de cidadania ativa tem um papel fundamental na nossa sociedade, especialmente vai desde os doentes, a quem os voluntários são tantas vezes a única companhia, o único consolo e a única presença que conhecem, ao sem-abrigo, que nós sabemos quanto é fundamental a intervenção dos voluntários, quer na alimentação, quer na aproximação, quer até numa humanização do tratamento. E tudo isto é feito por pessoas que desinteressadamente têm este papel tão fundamental junto àqueles que mais necessitam, nas várias camadas e estratos e abrangendo uma miríade de situações. E, portanto, nós entendemos que é fundamental que este reconhecimento também lhes seja dado pela Assembleia da República, propondo assim que a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, assinale e saúde o 38º aniversário da proclamação pela Organização das Nações Unidas do dia 5 de dezembro como Dia Internacional de Voluntariado. Em suma, é esta a resolução que nós propomos para esta missão tão importante, tão fundamental, dos nossos atores e voluntários, que são milhares por todo o país e do seu papel fundamental na sociedade.
Senhor deputado Emílio Sesqueira, de facto, o voluntariado é algo de muito importante e que nós começamos a ter alguma sensibilização, é preciso sempre mais. Gostaria de saber se alguém pretende... Sim, a senhora deputada Cristina Mendes da Silva.
Muito obrigada, senhora presidente. Cumprimentar a senhora deputada Emília Cerqueira pelo voto preferido pelo Partido Social Democrata e dizer que o Partido Socialista irá votar a favor por todas as razões apontadas, mas destacava aqui três pontos de vista muito, muito importante para as questões de voluntariado. O primeiro, desde logo, como falou, para o público-alvo, para as pessoas que usufruem de uma ação humanitária e de educação cívica de todos aqueles que lhes fazem, que lhes dão apoio, seja pessoas mais idosas, seja pessoas com deficiências, seja pessoas doentes, sejam crianças, jovens, ou seja, há uma ação plural do voluntariado que muitas vezes passa despercebida, mas que é muito importante. E por isso os próprios, desde logo, são os primeiros ganhadores dessa ação. Mas também depois não podemos esquecer uma segunda, um ponto de vista, que é o ponto de vista dos próprios pessoas que fazem o voluntariado, que têm projetos de vida, completam, por vezes, vidas profissionais que não são tão bem vistas, que não têm visibilidade social, valor social, e que depois, nesta ação do voluntariado, conseguem enriquecer o seu próprio projeto de vida. E depois, numa última prisma, que também é muito importante, que é para o próprio país e para o desenvolvimento social e económico. Ou seja, nunca ninguém ainda fez um apanhado daquilo que será o valor económico do voluntariado, mas é muito. Claro que o valor social e emocional e psicológico de todas as pessoas que estão envolvidas no voluntariado será muito maior e muito mais importante, mas não deixa de ser realmente um valor acrescido para a vida social e económica do nosso país. Por isso, votamos a favor e os parabéns ao PSD pelo voto preferido.
Muito obrigada, senhora deputada Cristina Mendes da Silva. Apenas aqui uma precisão relativamente à conclusão deste projeto de voto de saudação pelo Dia Internacional do Voluntariado, portanto, aqui a Assembleia da República reunida em comissão, não em sessão plenária. Assinala o 38º aniversário da proclamação pela Organização das Nações Unidas do dia 5 de dezembro como o Dia Internacional do Voluntariado. Sim, Sr. Deputado Jorge Galveias.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu não posso deixar de agradecer ao PSD ter trazido este tema. E, na nossa opinião, isto não é apenas o dia do voluntariado, é o dia do voluntariado e do voluntário, que, ao fim e ao cabo, acabam por ser pessoas que, de uma forma perfeitamente gratuita, cuidam e ajudam terceiros, e nós falamos em voluntariado muitas vezes como quase que uma coisa abstrata, mas que é formado por pessoas bem concretas. E, portanto, gostaria que isto fosse o dia do voluntariado e do voluntário também. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Galveias. Se não houver mais intervenções, podemos passar à votação. E pergunto quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Com a presença de novo do Sr. Deputado Alfredo Maia, voltamos então aqui ao ponto 5, cujas alterações foram apresentadas agora e com as quais o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não está propriamente de acordo, e gostávamos de consensualizar aqui uma versão que fosse aceita por todas as forças políticas, para que se torne não no voto de um partido, mas no voto desta comissão. A senhora deputada Marta Freitas quer fazer alguma proposta, que é o grupo parlamentar do PCP.
Pronto, sim. Obrigada, senhora Presidente. Creio que, não sei se entretanto, o PCP, neste caso, o grupo parlamentar do PCP, tem algumas dúvidas. O que nós propomos e sugerimos é que, atendendo ao texto que todos os grupos parlamentares receberam do Partido Socialista, do grupo parlamentar do Partido Socialista, um voto mais genérico, que sensibiliza para um trabalho que ainda tem que ser feito nesta matéria, na área da defesa e dos direitos das pessoas com deficiência, para que seja um voto da Assembleia, sensibilizando ainda toda a comunidade e toda a população portuguesa de que é um trabalho que tem que ser feito no sentido de inclusão destas mesmas pessoas, e isso está garantido no voto que nós propomos também. Sugerimos que possa ser aceito por todos acolhida por todos esta proposta que o grupo parlamentar do PS propõe, no sentido que realmente é um reconhecimento de um trabalho a ser feito, mas que é um trabalho de continuidade e que merece realmente toda a nossa atenção, mas sendo assim um voto mais genérico e confortável a todos. A segunda opção, para além deste texto que ainda não está consensualizado e que poderá ir a plenário, portanto, a opção alternativa será de voto em comissão, para que fique fechado ainda este ano esta saudação, digamos, a este dia. Portanto, já temos pelo menos um parágrafo, que é a redação final da Assembleia da República, que está consensualizada por todos os grupos parlamentares. Portanto, a alternativa, não havendo consensualização deste texto, haver a alternativa de votação aqui em comissão e com uma redação final que já está consensualizada, com os contributos que também houve do PCP e que o PS acolheu. Obrigada.
Senhor deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu julgo que é útil revisitarmos o processo que nos traz até este momento. Houve um conjunto de votos e o PCP subscreveu desde o primeiro momento o intuito consensual, inclusive a votos que não tinham sido entregues atempadamente, no sentido de se chegar a um texto único e, portanto, para levar ao Parlamento. E, nesse sentido, trabalhou designadamente no que estava previsto em termos de elaboração de texto, especialmente quanto à parte resolutiva do voto, tendo em conta que os considerandos nos pareciam suficientemente claros relativamente ao que se pretendia. E esta manhã fomos, de facto, surpreendidos com a necessidade de reformular também a parte dos considerandos, não deixando, pela nossa parte, de procurar responder às justas, e sublinho, justas expectativas que as associações e outras organizações de pessoas com deficiência colocam em relação ao compromisso que esta Casa tem para com essas pessoas e para com os seus problemas, e nesse sentido procurou contribuir para que no elenco de considerandos ficasse o essencial das das respostas e dos caminhos nesse sentido. O PCP não pode deixar de lamentar o que consubstancia, e peço desculpa pela eventual dureza da palavra, um bloqueio a uma solução efetivamente consensual em relação à qual a maior parte dos partidos, dos grupos parlamentares, se revê. Se o PS faz questão de bloquear essa solução de consenso, de um consenso do qual ele se isola, este partido se isola, muito lamentaremos. E por isso o apelo que faço em nome do PCP é que o PS reveja a sua posição e compreenda que a excessiva generalização das posições, dos caminhos, das propostas, enfraquece o conteúdo e o alcance dos votos que aqui aprovamos. E, nesse sentido, gostaria de convidar o Partido Socialista a rir um pouco mais sobre a sua própria posição e a não colocar os restantes partidos, em particular o PCP, na posição de um consenso agora sim forçado. Isto é, o que era genuíno passou a forçado. Isso desgostar-me-ia muito, porque encaro os problemas da deficiência com o olhar que merece, e nunca é demais da nossa parte darmos o melhor possível. E disse por enquanto.
Sr. Deputado Alfredo Maia, Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada. Sra. Presidente, parece-me que nesta altura, e tendo em conta aquela que é a matéria, é importante fazermos aqui um bocadinho de história. Tudo isto se iniciou com um voto apresentado pelo PSD, depois ao qual seguiram votos de todos os grupos parlamentares, sendo que o Chega anunciou na altura que já teria, não tinha certeza se já tinha dado entrada ou não tinha, mas consensualizámos que todos eles teriam que ser tidos em conta para chegarmos aqui a um consenso e dignificar aquilo que se pretende, que é também dar um maior realce a partir da votação em plenário destes votos. Com isso, compreendendo e dando razão ao Partido Comunista naquelas são as preocupações, porque elas correspondem àquelas que na agenda política do PSD têm sido uma constante, quer através de projetos de resolução, quer através de iniciativas políticas e legislativas ao longo da legislatura, porque achamos que é um assunto grave e um facto grave, mas também nos parece, e cedemos, quando o PSD apresenta esta proposta de fusão de texto, que foi que depois veio o Partido Socialista propor algumas alterações, o PSD cedeu a torná-lo mais consensualizado, tendo em conta precisamente que para que seja todos os grupos parlamentares temos de abandonar um bocadinho as nossas agendas políticas concretas para um voto geral que todos dê um mínimo de conforto. Sendo que, concordando que o Partido Socialista se isola na sua maioria para pôr e dispor aquilo que quer, a verdade é que o faz. Mas, mais do que a agenda política de cada partido, e julgo que se o PCP aqui não tiver em conta isto, quem perde mesmo é aquilo que nós queremos dignificar, que é a deficiência. E política teremos muitas oportunidades para fazer. E, da parte do PSD, espero que daqui a 3 meses tenhamos um cenário muito diferente e esta maioria que a todos sufoca deixe de existir. Mas isso é uma outra questão. Neste momento nós concordamos em consensualizar, em ceder onde é fundamental para que no fim do dia o que nós tenhamos mesmo aqui é um voto para assinalar o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. E com base nisso, consensualizamos e também apelamos ao PCP que o faça. Não obstante, na substância, lhe darmos toda a razão.
Senhora Deputada Marta Freitas.
Não querendo estender muito esta discussão, porque acho que aqui o essencial já foi dito, que é a importância de consensualizar algo. E relembro aqui que recentemente uma associação nos visitou em âmbito de uma audição e que alertava e pedia a todos os grupos parlamentares que se unissem nesta matéria e que não fizessem dos direitos das pessoas com deficiência um arremesso político. E este voto, um voto, é sempre algo que nos deve unir, no sentido que temos, como já aqui foi referido, as iniciativas legislativas, os projetos de resolução, que é de conhecimento de todos os cidadãos, que demonstra aquela que é a visão e a perspectiva de cada grupo parlamentar. Um voto deve nos unir a todos. Isso é um voto da Assembleia, é de sensibilizar toda a comunidade portuguesa. E, portanto, apelo que seja um voto consensual. E agradeço aqui também a compreensão de alguns grupos parlamentares relativamente a querermos aqui chegar a um fim, antes deste ano letivo, até porque o voto, o dia da deficiência, o dia das pessoas com deficiência, a comemoração deste dia foi feita já no dia 3 de dezembro e queríamos concluir ainda este ano com um sinal de que todos queremos uma evolução em Portugal, no nosso país, para conseguirmos alcançar uma maior inclusão das pessoas com deficiência e que se consiga realmente cumprir com aqueles que são os direitos de que estas pessoas têm no nosso país. Obrigada.
Muito obrigada, Srs. Deputados. Sr. Deputado Jorge Galveias.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada, eu apelo sinceramente a todos os grupos parlamentares que este voto de consensualização seja aprovado hoje. Eu julgo que nenhum português, e principalmente nenhum deficiente, compreenderia que a Casa da Democracia não faz um voto de louvor, ao fim e ao cabo, de considerar os deficientes e a sua importância. Nenhum compreenderia que esta Casa não conseguisse acertar um voto pelo dia. Não é para o ano, não é daqui a não sei quanto tempo. Não, é hoje, o dia já passou e quanto mais tempo passar, acho que mais difícil é. Muito obrigado.
Então, se me permitirem uma sugestão, que não é uma proposta, é uma sugestão, vamos terminar esta reunião e depois os vários grupos políticos tentam consensualizar este voto. Aliás, nas reuniões, nomeadamente do Conselho de Ministros, sobretudo as mais longas, que era a agricultura, tinha-se o hábito das maratonas e como é que os consensos se conseguiam pela fome, pela sede, pelo cansaço, pela noite dentro. Espero que não seja preciso esta técnica, mas eu apelava a que suspendêssemos este ponto e depois temos que resolver esta situação até às 16 horas. E tenho a certeza que o Sr. Deputado Alfredo Maia, eu posso tentar também ajudar, iremos consensualizar um texto que seja bom para todos os partidos. Portanto, suspendemos este ponto, passamos ao ponto 7.
Senhora Presidente, por favor.
Diga, Sr. Deputado.
Eu, se bem compreendi, o esforço que faríamos a seguir pode inviabilizar portanto, a discussão, a votação deste voto ainda este ano. Enfim, lamento, mas considero que seria já um pouco a destempo a outra oportunidade que se nos oferece, ou seja, janeiro, as pessoas não compreenderiam.
Não, peço desculpa interromper, Sr. Deputado, eu propunha agora, depois desta reunião, juntar-nos 1, 2, 3, 4, 5 pessoas e tentarmos fazer aqui um texto até às 16 horas, eventualmente, para, em petit comité, que é mais fácil, conseguirmos harmonizar este voto que, de facto, é muito importante. Pelo menos acho que devemos tentar. Isto não é faixa de Gaza, mas de qualquer maneira era bom que conseguíssemos consensualizar este voto. Eu também me permito tentar ajudar.
Muito bem. Em todo o caso...
Está de acordo, Sr. Deputado?
Eu louvo a
louvo o esforço que a senhora Presidente se propõe e nos propõe, mas em todo caso dizer que não me conformando com o desfecho que nos preparávamos para ter, em todo o caso não seria por nós que este voto deixaria de ir ao plenário. Portanto, se ainda for possível, em tempo útil, fazer o esforço derradeiro, no sentido de consensualizar uma versão, pois assim se faça. Muito obrigado.
Vamos, com certeza, as pessoas com deficiência merecem este nosso derradeiro esforço. Mas vamos terminar esta reunião, depois voltamos então em petit comité ao ponto anterior, 5. Ponto 7, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para audição urgente do anterior provedor da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, Dr. Edmundo Martinho, sobre os investimentos da Santa Casa Global. O que aconteceu é que os serviços não propuseram datas, disseram... Não. Da ministra?
Era para ouvir a ministra?
Sim.
A ministra ficou com o destativo, mas estamos a aguardar.
Muito bem. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PST sobre...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a todos os colegas. É muito brevemente... queremos apresentar o requerimento que foi semana passada pedido o adiamento por parte do Partido Socialista, que nos levou a pedir um protestativo para vir cá, Senhora Ministra, no que diz respeito aos investimentos da Santa Casa da Misericórdia, Santa Casa Global. O PSD requereu a vinda da Senhora Ministra de forma protestativa, mas não pôde fazer a mesma coisa ou o mesmo pedido relativamente ao senhor ex-provedor por razões legais. Portanto, o que nós aqui vimos solicitar é que, face às notícias que foram veiculadas, face à importância de um cabal de esclarecimento sobre os investimentos da instituição de tanta importância para o nosso país, é importante que se ouça também o senhor ex-provedor, até para confrontarmos aquilo que tem vindo a ser dito entre a senhora ministra e o senhor ex-provedor. Portanto, esta é uma consideração, ou seja, um requerimento que nós apresentamos aqui, mas queremos deixar aqui à consideração dois aspectos. Um, desejo já um lamento. A senhora vice-provedora atual, cujo requerimento putestativo já foi apresentado há muitos meses, há cerca de um mês e meio, mais ou menos, ou mais, foi convocada para vir ao Parlamento. Pois bem, estava a data de hoje. Acontece que fomos informados que a senhora vice-provedora não viria ao Parlamento porque tinha disponibilidade e não indicou qualquer outra data. Nós entendemos que isto é um total desrespeito pelo Parlamento e pelos deputados, porque efetivamente todos temos consciência que os trabalhos todos têm de estar concluídos até dia 12 de janeiro, e não vir ao Parlamento, avisar na véspera, quase, que não pode vir ao Parlamento, e não indicar uma nova data, isto é um total desrespeito pelos deputados e pela instituição Parlamento. Portanto, queremos deixar aqui essa nota, solicitar aos serviços, pela Sra. Presidente, se entender que assim deve ser, que é pedir que seja indicada uma nova data, pedir também que seja agendada a data, uma nova data, uma data para a Sra. Ministra, com esta nota que os trabalhos têm estado concluídos a 12 de janeiro. Portanto, se não vierem ao Parlamento até essa data, os portugueses tirão as suas ilações destes comportamentos que nós, mais uma vez, não deixamos de lamentar.
Muito obrigada, Sra. Deputada Clara Marques Mendes. De facto, como eu estava a dizer há pouco, os serviços já enviaram esse pedido sem indicação de datas, justamente para dar a flexibilidade que as pessoas precisam. E, portanto, aguardamos que nos seja indicada uma data para vir ao Parlamento. É assim?
É assim.
Sim, senhora. Portanto, aguardamos e ponho à votação, senhor deputado Fernando José.
Sim.
Jorge Gabriel. Te confundo sempre com o Fernando José.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, só para dizer que relativamente a este requerimento que o Partido Social Democrata agora apresenta na sequência, portanto, do requerimento que nós pedimos o adiamento na passada semana, nós temos relativamente ao mesmo a posição que sempre tivemos, que é a de que primeiro devemos ter conhecimento dos relatórios das auditorias que estão em curso, que ainda não estão concluídos, ou pelo menos não lhes foram ainda apresentados, não temos conhecimento desses relatórios, e que só depois é que tem cabimento fazerem-se estas audições. É evidente que o PSD dirá, bom, mas já estão em curso, ou vão estar em curso, audições à Sra. Ministra e também à Sra. Vice-Provedora. Mas essas audições vieram no seguimento de um requerimento putestativo que o PSD apresentou, e contra esse, independentemente da posição que tenhamos, é evidente que ele tem que seguir o seu caminho. Mas isso não nos leva a uma conclusão diferente daquela que já tínhamos assumido antes, que é, como digo, vamos aguardar pelos relatórios, das auditorias que estão em curso, para que, efetivamente, quando as audições forem feitas, termos connosco todos os elementos necessários a que essas audições possam produzir o seu efeito. E não sejam apenas aqui meros situações de calendário ou meras situações de alguma agenda, às vezes mediática, que vai atrás daquilo que são as notícias nos jornais e que procura, enfim, lançar também alguma confusão sobre os temas. Aquilo que nós queremos é que se esclareça tudo, sem exceção, até ao fim, mas com todos os elementos que devemos ter para que esse esclarecimento possa ser feito. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Gabriel. Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas uma nota. Portanto, o Partido Socialista disse que, a partir do momento que tiver os relatórios, segundo sabemos, os relatórios estarão prontos para ser conhecidos até ao final do ano. Portanto, foi dito que, pelo gabinete do Sr. Ministro, que seria brevemente, até ao final do ano. Portanto, concluímos daqui que em janeiro estaremos em condições de ver este requerimento aprovado e ouvir o Sr. Ex-Provedor. É isso que concluímos daquilo que foi dito. Eu gostaria de dizer que, ainda que aconteça os relatórios não vir, que esta não seja desculpa para ser a Ministra não vir ao Parlamento prestar declarações. E não é nenhuma agenda mediática, Sr. Deputado. Vou-lhe dizer, estamos a falar de uma instituição que, e de acordo com aquilo que até já resultou das audições anteriores da Sra. Ministra, que manifestamente levou a que o Governo, ou que a Sra. Provedora atual, enviasse para o Ministério Público determinadas suspeições, determinados documentos. Portanto, estamos a falar de uma instituição, não foi o PSD que levantou a questão, não foi a Comunicação Social que levantou a questão, a Sra. Ministra veio cá e disse precisamente essa situação. Estamos a falar de uma instituição que dá respostas sociais fundamentais às pessoas. E o que nós queremos acautelar é precisamente que essas respostas não são postas em causa por irresponsabilidade de quem tomou decisões que não poderia tomar ou que não deveria tomar, ou que não deveria autorizar. E é isso que é importante explicar aos portugueses.
Muito obrigada, Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Sr. Deputado Jorge Gabriel Martins.
Sr. Presidente, muito obrigado. É apenas para dizer à Sra. Deputada Clara Marques Mendes que, no que diz respeito àquilo que foi enviado para o Ministério Público, a Sra. Deputada sabe muito bem, quanto a essa matéria, nada podemos saber, porque está em segredo de justiça, obviamente. E, portanto, isso não é matéria que envolva qualquer discussão no âmbito das audições que o PSD pretende levar a efeito. Quanto a outras questões, e quando eu referi a tal, as tais notícias que vêm a público e que são fruto de uma agenda mediática, o que eu me estava a referir tem a ver com o facto de, às vezes, as notícias serem, enfim, não terem contraditório, não terem apoio documental daquilo que nós necessitamos, não terem apoio técnico, e, portanto, para que nós possamos fazer uma análise séria, credível, daquilo que é dito por qualquer das partes, precisamos que uma entidade independente, e aliás que é mais do que uma autoridade que tenha especialidade técnica na matéria sobre os quais se está a debruçar, venha efetivamente trazer ao nosso conhecimento aquilo que se passou, ou pelo menos venha trazer algum esclarecimento sobre aquilo que eventualmente se terá passado. E é só por isso que entendemos que na altura própria, se assim se justificar, então analisaremos a necessidade ou não de chamar o senhor ex-provedor da Santa Casa da Misericórdia. E é só, senhor Presidente.
Obrigada, senhor Deputado Jorge Gabriel Martins, senhor Deputado Jorge Calveias.
Muito obrigado, senhora Deputada. Eu realmente fico atónito com determinados procedimentos dentro desta Casa. O Partido Socialista considera que a comunicação social e as notícias divulgadas pela comunicação social, quando lhes dá jeito, são ótimas, quando não lhes dá jeito, não interessam. Quer dizer, a comunicação social é, ao que eu me aperceba, o espelho do que se passa no país, e se uma notícia da comunicação social é falsa, esse mesmo órgão deverá ser penalizado. Agora, o que me faz confusão, e o que está a acontecer com este caso, o mesmo está a acontecer com o Livro Verde da Comunicação Social. Era para estar pronto em março, em junho, em dezembro, agora já é depois de março. Ou seja, estamos a adiar o apuramento de responsabilidades de pessoas, responsabilidades com coisas graves, para depois, para um próximo governo, que não sabemos como é que vai ser constituído, não sabemos o que é que vai acontecer, portanto, vamos continuar na impunidade. E isso o Chega realmente demonstra estar completamente contra este tipo de funcionamento. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Calveias. Se não houver mais intervenções, eu ponho este requerimento à votação e pergunto quem vota contra. Quem se abstém? É rejeitado com os votos contra do Partido Socialista. Para terminarmos a nossa agenda, que já vai longa, temos o requerimento apresentado pela deputada única representante do PAN, a deputada Inês Sousa Real, para a realização de diversas audições no âmbito da nova apreciação na Generalidade do Projeto de Lei nº 412 do PAN, que aprova o regime de faltas justificadas ao trabalho por motivo de morte ou assistência animal de companhia. E tem aqui todas as entidades, presidência do SES, a Confederação Empresarial de Portugal, a CIP, a CCP, a Confederação de Turismo Português, a CAP, a CGTP-IN e a UGT. Ora bem, a deputada Inês Sousa Real, apesar de não estar presente, solicitou-nos que este requerimento seja votado na mesma, sendo que na impossibilidade de ouvir estas entidades, que são muitas, o pudesse ser feito por escrito. Portanto, isto é a proposta. Primeiro, se aprovamos o requerimento, apesar de a deputada única Inês Sousa Real não estar presente, sobre as faltas justificadas ao trabalho por motivo de morte ou assistência animal de companhia. É toda, é única. Pois, eu sei, de facto, a audição destas entidades por escrito é uma proposta minha, porque manifestamente, em termos temporais, é inexequível que ouçamos todas estas entidades. Portanto, perguntava se alguém tinha alguma observação a fazer. Sim, senhora.
Muito obrigada, senhora
deputada Rita Borges Madeira.
Muito obrigada, senhora Presidente. Independentemente da boa vontade da solução apresentada pela senhora Presidente, eu não me parece que uma alteração ou alterações ao Código do Trabalho possam ser feitas estas audições por escrito, não é? Portanto, claro, nós estamos na disponibilidade de viabilizar o documento, fazer as audições nos seus termos normais, apesar de percebermos perfeitamente que o tempo não é muito longo, não é? Exatamente, não é nada favorável, mas também a proposta não é nossa, portanto... Agora, por escrito, penso que é uma matéria com alguma sensibilidade, para fazermos estas audições por escrito.
Madeira, senhora deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, senhor Presidente. Bom, tendo a concordar que, de facto, a senhora Presidente tem toda a razão no sentido de, a ser possível, seria por escrito. Também concordo com o que disse a senhora deputada Rita Borges Madeira, que, de facto, é uma matéria, tratando-se de matéria da legislação laboral, é um tipo de parceiros, são entidades, são os parceiros sociais que deveriam ser ouvidos presencialmente. E eu acho que, o PAN tem que perceber aqui uma questão. É que nós, na Comissão, nós estamos com dificuldades em terminar dois grupos de trabalho que já tinham iniciado e que estamos com dificuldades porque não temos agenda face a toda esta situação que surgiu, não é? A antecipação de todos os trabalhos. Não temos agenda para ouvir entidades no que diz respeito a duas matérias que convinha, pelo menos essas, terminar. E, portanto, iniciar agora um processo. Eu não sei se nós vamos ter, objetivamente, tempo, agenda, para ouvir estas entidades. Por outro lado, o PAN, eu acho que deve ser submetido à apreciação do PAN, a questão do ser prescrito, eu concordo inteiramente com aquilo que a senhora Presidente disse, poderia ser viável, mas também, dada a importância do tema, tratando-se de parceiros sociais, isto seria abrir uma exceção que não parece que possa fazer doutrina. E, portanto, deixava isso à consideração do senhor Presidente para colocar essa ao PAN. O que entendo fazer. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Clara Marques Mendes, Sr. Deputado Jorge Calfeias.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu subscrevo o que foi dito pela Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Não há tempo físico possível para estar a fazer estas audições e eu considero que terão que ser presenciais e não prescritos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Calfeias, Sra. Deputada Rita Borges Madeira.
Muito rapidamente, só para complementar, eu acho que mesmo que houvesse tempo para fazer estas audições, fizéssemos aqui um trabalho supersónico, acho que não haveria seguramente tempo depois para a discussão e também não acho que faça sentido estarmos a chamar aqui as entidades para fazer uma audição que depois não tem continuidade do trabalho, não é?
Sim, e como a senhora deputada disse muito bem, é uma matéria demasiado importante que releva do Código de Trabalho para ser decidida assim às pressas. Portanto, eu poria à votação este requerimento que a deputada Inês Sousa Real permite que o façamos mesmo sem a sua presença e perguntava quem vota contra o requerimento. Contra o processo das audições, nomeadamente. Passa. Então, quem vota contra, quem se... Bastam dois grupos parlamentares. O PS, o Chega, vota contra. Então, está inviabilizado este requerimento. Finalmente, muito brevemente, para o ano, uma vez que com esta velocidade de acontecimentos não tivemos tempo de fazer o nosso almoço. Não foi, foi ontem, sim, virtualmente. É muito agradável. Perderam-me. Não, vamos remarcar para o ano, vamos fazer um almoço de ano novo, vamos recriar as boas amizades e camaradagem que temos tido nesta comissão. O nosso hino já está escolhido, é o Maria Joana, e, portanto... em breve, no princípio do ano, receberão... que eu não cante, está bem. Eu estava a pensar fazer, se não houver muita gente, como lhes disse, num sítio que é muito simpático, que é o Grêmio Literário, para variarmos aqui do restaurante do Parlamento. Grêmio Literário. Então, desejo-vos um bom Natal com imensos presentes.